Esta é uma leitura do livro O Cristianismo como Fato Místico e os Mistérios da Antiguidade, na autoria de Rudolf Steiner, tradução de Rudolf Lanz e Jacira Cardoso, e esta é a terceira edição de 2018 da editora Antroposófica. Este é o sexto capítulo. A Sabedoria dos Mistérios Egípcios. Citação: Quando subires ao puro éter, livre de teu corpo, serás um deus imortal, esquivado da morte. Fim da citação. Esta sentença de Empédocles resume em poucas palavras o pensamento dos antigos egípcios a respeito do eterno, do homem e sua conexão com o divino. Como prova, o chamado Livro dos Mortos, decifrado no século XIX pelo esforço dos cientistas. Aqui tem uma nota. Vide Carl Richard Lepsius, O Livro dos Mortos do Antigo Egito, 12ª edição, São Paulo, Remus, 2007. Fim da nota de rodapé. Trata-se da maior obra literária que os egípcios nos legaram. Ele contém várias recomendações e orações colocadas nos túmulos para servir de guia ao defunto liberto de seu envoltório mortal. Nessa obra literária se encontram as ideias mais íntimas dos egípcios sobre a eternidade e a origem do mundo, indicando conceitos dos deuses semelhantes aos da mística grega. Entre os deuses venerados nas diversas regiões do Egito, Osíris passou pouco a pouco a ser o mais popular e o mais insigne. Nele se resumem os conceitos sobre as outras divindades. Qualquer que tenha sido o conceito das massas egípcias a respeito de Osíris, o Livro dos Mortos indica que a sabedoria dos sacerdotes via nele uma entidade semelhante à que se podia encontrar na própria alma humana. Tudo o que se pensava a respeito da morte e dos mortos confirma isso muito claramente. Uma vez entregue o corpo à terra para nele ser guardado, a parte imortal dirige-se ao reino eterno, apresentando-se para ser julgada perante Osíris, que se acha rodeado de 42 juízes dos mortos, de cujo veredicto depende seu destino futuro. Se a alma, depois de confessar seus pecados, for considerada reconciliada com a justiça eterna, seres invisíveis irão ao seu encontro dizendo, abre aspas, o Osíris X foi purificado na lagoa do sul do campo de Hotep e ao norte do campo dos gafanhotos, onde na quarta hora da noite e na oitava do dia, os deuses do desabrochar se purificam com a imagem do coração dos deuses, passando da noite para o dia. Fecha aspas. Portanto, dentro da ordem cósmica, a própria parte eterna do homem é chamada de Osíris. O nome pessoal do defunto acompanha a denominação Osíris, e aquele se qualifica como tal após sua união com a ordem cósmica eterna. Abre aspas. Sou o Osíris X. O nome de Osíris X cresce sob a figueira em flor. Fecha aspas. O homem converte-se, pois, num Osíris. Ser Osíris é apenas um grau elevado da existência humana. Parece então natural que Osíris, exercendo a função de juiz, de acordo com a ordem cósmica, não passe de um homem perfeito. Entre ser homem e ser Deus, há uma diferença de grau e de número. Aqui se baseia o conceito iniciático do enigma do número, Osíris. Como ser cósmico, é uno. Ele existe, porém, indiviso em toda a alma humana. Cada homem é um Osíris. No entanto, Osíris, como ser uno, deve também ser concebido como entidade em si. O homem segue uma evolução, e no fim de sua trilha evolutiva está a sua existência divina. Por isso, não convém falar, nessa ordem de ideias, de um ser divino acabado e definido, mas sim de uma divindade. Nota de rodapé: no sentido de conjunto de atributos divinos. Fim da nota. Segundo essa interpretação, não há dúvida de que só pode tornar-se Osíris quem já o é ao chegar ao limiar do reino eterno. A mais alta forma da existência será, pois, aquela em que o homem se transforma em Osíris. No homem autêntico, deve viver, já durante a vida terrena, um Osíris tão perfeito quanto possível. O homem se aperfeiçoa vivendo como um Osíris e experimentando o que Osíris experimentou. Daí o significado mais profundo do mito de Osíris, que se torna um paradigma para quem queira despertar o eterno em sua alma. Osíris foi morto e despedaçado por Tífon. A esposa Ísis, depois de cuidar dos fragmentos do cadáver, recebe de Osíris um raio de sua luz e dá nascimento a Horus, que assume as tarefas terrenas de Osíris, qual um segundo Osíris, ainda imperfeito, mas progredindo para o Osíris verdadeiro. O verdadeiro Osíris reside na alma humana, que a princípio é mortal, mas seu elemento mortal está destinado a gerar o imortal. O homem pode, portanto, considerar-se como túmulo de Osíris. A natureza inferior, entre parênteses, Tífon, matou nele a superior. O amor, entre parênteses, Ísis, tem de guardar os pedaços do corpo para permitir o nascimento da parcela superior, a alma eterna, entre parênteses, Horus, capaz de progredir até tornar-se um Osíris. O homem que aspira à existência suprema tem de repetir, em escala microcósmica, o que se realiza no processo macrocósmico ligado a Osíris. Eis o sentido da iniciação egípcia. O processo cósmico, descrito por Platão, em que o Criador fixou a alma do universo sob forma de cruz sobre o corpo universal, sendo o processo cósmico uma liberação dessa alma crucificada, tinha de realizar-se em escala reduzida no homem, caso este almejasse tornar-se um Osíris. O neófito precisava desenvolver de tal maneira que sua vivência anímica se confundisse com o processo cósmico relativo a Osíris. Se nós pudéssemos observar a transformação operada nos homens dentro dos templos, veríamos que as várias etapas representavam uma evolução cósmica em escala microcósmica. O homem, oriundo do pai, tinha de gerar em si o filho, revelando o Deus abscôndito que jazia no âmago de seu ser. Esse Deus é reprimido nele pelo poder da natureza terrena, que deve ser sepultada para que possa ressurgir a natureza superior. Os relatos a respeito dos processos da iniciação podem ser compreendidos sob esse enfoque. O neófito era submetido a processos misteriosos, destinados a aniquilar o que nele havia de terreno e a despertar a parcela superior. Não é necessário estudar esses procedimentos em detalhes. Basta compreender seu sentido. Implícito na confissão de todos os que atravessaram uma iniciação. Abre aspas. Diante de mim flutuava a infinita perspectiva, em cujo final se encontra a perfeição do divino. Eu senti que a força desse divino reside em mim, e sepultei o que em mim se opunha a ela. Morri para tudo o que é terreno. Morto como homem inferior, cheguei aos mundos inferiores, onde convivi com os mortos, ou seja, os que já foram integrados no circuito da eterna ordem cósmica. Após minha permanência ali, ressuscitei dos mortos, superei a morte. Mas agora me tornei outro, nada mais tendo a ver com a natureza transitória. Em mim, esta foi impregnada pelo Logos. Agora eu pertenço àqueles que, possuindo a vida eterna, estarão sentados à direita de Osíris. Entrosado na ordem divina perene, serei um verdadeiro Osíris e terei em minhas mãos o poder de julgar sobre a vida e a morte. Fecha aspas. O neófito tinha de submeter-se à vivência que pudesse conduzi-lo a essa confissão. Trata-se de uma das mais sublimes vivências que podem advir ao homem. Imagine-se agora que um não iniciado ouça sobre tais experiências. Desconhecendo o que realmente se passa na alma do iniciado, ele considera fisicamente morto, tendo sido sepultado e depois ressuscitado. Nas formas da realidade sensorial, o que possui realidade espiritual num nível mais elevado da existência parece exprimir-se como um processo que viola as leis da natureza. Trata-se de um milagre. A iniciação era um milagre desse tipo. Quem quisesse realmente entendê-la, precisava desenvolver em si as forças que lhe permitissem chegar a graus superiores da existência. Para enfrentar essas vivências, precisava ter seguido um caminho de vida preparatório. Por mais que essas convivências preparatórias transcorressem deste ou daquele modo na vida individual, sempre era possível dar-lhes uma forma típica bem determinada. A vida de um iniciado é, portanto, típica, podendo ser descrita independentemente da personalidade individual. Ademais, só se pode designar como tal uma personalidade individual que esteja a caminho do divino, caso tenha passado pelas determinadas vivências típicas. Os discípulos do Buda consideravam-no uma dessas personalidades, e assim parecia Jesus, inicialmente, à sua comunidade. Hoje se conhece o paralelismo existente entre as biografias do Buda e de Jesus, conforme o demonstrou irrefutavelmente Rudolf Scheidel, em seu livro Buda e Cristo. Basta observar os pormenores para constatar que todas as objeções a esse paralelismo são nulas. O nascimento do Buda é anunciado por um elefante branco que desce do céu e revela à rainha Maia que ela dará à luz um homem divino, que, abre aspas, induzirá todos os seres ao amor e à harmonia, unindo-os numa íntima aliança. Fecha aspas. No Evangelho de Lucas consta. Citação. Há uma virgem desposada por um homem que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E o anjo aproximou-se dela, dizendo: Salve, cheia de graça! Eis que conceberá em teu ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Fecha aspas, fim da citação. Os brâmanes, sacerdotes hindus, sabendo o que significa o nascimento de um Buda, explicam o sonho de Maia. Eles têm uma noção definida e típica do que é um Buda. E a vida da individualidade em questão deverá corresponder a essa ideia. De forma análoga, lê-se em Mateus, entre parênteses, Mateus, capítulo 2, versículo 1, que Herodes, abre aspas, reunindo todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntava-lhes onde haveria de nascer o Cristo. Fecha aspas. O Brahmani Asita declara a respeito do Buda, abre aspas, Eis a criança que será Buda, o Redentor, que conduzirá à imortalidade, à liberdade e à luz. Fecha aspas. Compare-se o que diz Lucas, no segundo capítulo, versículo 25. Citação. Eis que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Quando os pais trouxeram o menino Jesus ao templo, a fim de fazer por ele o que a lei ordenava, Simeão tomou-o em seus braços e louvou a Deus, dizendo, abre aspas, Senhor, agora despede em paz teu servo, segundo tua palavra, porque seus olhos já viram a tua salvação, que preparaste ante a face de todos os povos, uma luz para iluminar os gentios e para a glória de teu povo de Israel. Fecha aspas. Relata-se a respeito do Buda que este se perdeu quando tinha 12 anos, tendo sido reencontrado embaixo de uma árvore, cercado por poetas e sábios de então, aos quais ensinava. A isso corresponde o seguinte. Lucas, segundo capítulo, versículo 41. Citação. E seus pais iam anualmente a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando o menino tinha 12 anos, subiram eles conforme o costume da festa. Findo os dias festivos, ao regressarem, ficou o menino em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Mas estes, julgando que ele estivesse entre os companheiros de viagem, percorreram o caminho de um dia, procurando-o entre os parentes e conhecidos, e não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam se admiravam muito de sua inteligência e de suas respostas. Fim da citação. Depois que o Buda viveu na solidão, foi recebido em seu regresso pela bênção de uma virgem. Abre aspas. Bem-aventurada a mãe, bem-aventurado o pai, bem-aventurada a esposa a quem pertences. Fecha aspas. Ele, porém, disse, abre aspas, bem-aventurados são apenas os que estão no nirvana. Fecha aspas. Isto é, os que entraram na eterna ordem cósmica. Em Lucas, capítulo 11, versículo 27, citação: E enquanto ele assim falava, uma mulher no meio da multidão levantou a voz e disse-lhe, abre aspas, bem-aventurado o ventre que te trouxe e aos peitos que te amamentaram, fecha aspas. Mas ele respondeu, abre aspas, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam, fecha aspas. No decorrer da vida do Buda, o tentador se aproxima dele e promete-lhe todos os reinos da terra. O Buda recusa tudo com estas palavras, abre aspas. Bem sei que me pertence um reino, mas não o quero um reino terreno. Serei um Buda e farei todo o mundo regozijar-se em alegria, fecha aspas. O tentador tem de admitir, abre aspas, meu domínio terminou, fecha aspas. Jesus responde à mesma tentação. Mateus, capítulo 4, versículos 10. Vai-te, Satanás, pois está escrito, abre aspas, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, fecha aspas. Então, o diabo o deixou. Fim da citação. Poderíamos estender essa descrição do paralelismo a muitos outros pontos com o mesmo resultado. A vida do Buda findou subitamente, sentindo-se doente durante uma peregrinação. Ele chegou ao rio Iranja, perto de Kusinagara, e deitou-se num tapete estendido por Ananda, seu discípulo favorito. Então seu corpo começou a brilhar e ele morreu, com o corpo luzindo, pronunciando as palavras. Abre aspas. Nada perdura. Fecha aspas. Esta descrição da morte do Buda corresponde à transfiguração de Jesus. Lucas capítulo 9, versículos 28. Citação: Cerca de 8 dias depois de haver assim falado, ele levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto alterou-se e suas vestes tornaram-se brancas e resplandecentes. Fim da citação. Neste ponto termina a vida do Buda, mas é apenas aí que começa a parte mais importante da vida de Jesus: a paixão, a morte e a ressurreição. E a diferença entre ambos reside justamente em ter se tornado necessário prolongar a vida do Cristo Jesus para além da vida do Buda. O Buda e o Cristo não podem ser compreendidos quanto meramente se destaca o que eles têm em comum. Abre parênteses. Isto se evidenciará a seguir neste livro. Fecha parênteses. Não vem aqui ao caso outras descrições da morte do Buda, embora revelem alguns profundos aspectos do assunto. A concordância nas vidas dos dois redentores impõe uma conclusão inequívoca, que decorre das próprias narrativas. Quando os sábios sacerdotes ouvem sobre a espécie de nascimento ocorrido, logo sabem do que se trata. Sabem de antemão estarem na presença de um homem-deus. Sabem de antemão qual a natureza da personalidade aí surgida. Por esse motivo, sua vida só pode corresponder ao que eles conhecem como sendo a de um homem-deus. Em sua sabedoria iniciática, o decurso de tal vida parece prefigurado para a eternidade. Só pode ser como deve ser, parecendo uma lei natural eterna. Assim como uma substância química só pode comportar-se da maneira bem determinada, só de maneira bem determinada podem viver um Buda e um Cristo. Não se relata sua vida escrevendo sua biografia casual, e sim muito mais os traços típicos contidos na sabedoria dos mistérios, válidos para todas as épocas. A lenda do Buda constitui tão pouco uma biografia no sentido trivial, quanto não o pretendem ser os evangelhos com referência ao Cristo Jesus. Nenhum dos dois relata algo casual, e sim uma vida pré-traçada para um Redentor do mundo. Os modelos para ambos devem ser procurados na tradição dos mistérios e não na história exterior física. Buda e Jesus são, no sentido mais sublime, iniciados para os que reconheceram sua essência divina. Abre parênteses. Jesus é o iniciado pela internalização da entidade do Cristo. Fecha parênteses. Com isto, suas vidas foram excluídas de todo e qualquer aspecto terreno. E assim, cabe aplicar-lhes o que se sabe a respeito de iniciados, não relatando mais os acontecimentos casuais de suas vidas. Deles se diga, pois, abre aspas, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Fecha aspas. Entre parênteses, Evangelho de João, 1º capítulo, versículos 1 a 14. Fecha parênteses. Todavia, a vida de Jesus contém mais do que a vida do Buda, que finda com a transfiguração. Na vida de Jesus, é após a transfiguração que o mais importante se inicia. Traduzindo-se isso para a linguagem dos iniciados, o Buda chegou ao ponto em que no homem a luz divina começa a brilhar. Ele enfrenta a morte terrena e se torna a luz do mundo. Jesus vai mais longe, pois não morre fisicamente no instante em que a luz universal o transfigura. Nesse instante, ele é um Buda, mas está chegando a um nível que se expressa num grau superior de iniciação. Jesus sofre a morte, sofre e morre. O elemento terreno desaparece, mas o espírito, a luz cósmica, não desaparece. Segue-se sua ressurreição e ele se revela à sua comunidade como o Cristo. Já o Buda se dissolve no momento de sua transfiguração, na bem-aventurada existência do Espírito Universal. O Cristo Jesus desperta esse Espírito Universal mais uma vez para a existência terrena, sob forma humana. O mesmo se passa com o iniciado de graus superiores, num sentido simbólico. Os iniciados na tradição do mito de Osíris chegavam a essa ressurreição em sua consciência, como uma vivência imagética. Essa grande iniciação, porém, não como vivência imagética, e sim como realidade. Foi assim acrescida na vida de Jesus a iniciação do Buda. O Buda provara por sua vida que o homem é o Logos e que volta a esse Logos, à luz, quando seu elemento terreno morre. Em Jesus, o próprio Logos se personificou. Nele, o Verbo se fez carne. Portanto, o que para os velhos cultos de iniciação era realidade no interior dos templos de mistérios, foi compreendido por intermédio do cristianismo como um fato histórico. A comunidade identificou-se com o Cristo Jesus, com o iniciado, com o que fora iniciado de maneira única e grandiosa. Ele lhe demonstrou a divindade do universo. A sabedoria iniciática foi para a comunidade cristã indissoluvelmente vinculada à personalidade do Cristo Jesus. A crença de que ele viveu e de que seus seguidores lhe pertencem substituiu o que anteriormente se queria alcançar com os mistérios. Daí em diante, uma parte do que anteriormente só era alcançável pelos métodos místicos podia ser substituída para os membros da comunidade cristã, pela convicção de que no Verbo tornado presente existia o divino. O aspecto decisivo já não era como antes aquilo para o qual o espírito de cada indivíduo deveria ser preparado durante muito tempo, e sim o que fora ouvido, visto e relatado pelos que se achavam ao redor de Jesus. Citação: O que aconteceu desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, o que nossas mãos tocaram da palavra da vida, o que nós vimos e ouvimos, nós vo-lo anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. Fim da citação. Assim consta na primeira epístola de João. Essa realidade imediata há de abarcar todas as gerações como um laço vivo, transmitindo-se misticamente como igreja de uma para outra. Assim devem ser interpretadas as seguintes palavras de Agostinho. Abre aspas. Eu não acreditaria no Evangelho se para isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Fecha aspas. Portanto, os evangelhos não contêm em si qualquer indício de sua veracidade, mas deve-se acreditar neles por se basearem na personalidade de Jesus e porque, em virtude dessa personalidade, a Igreja possui misteriosamente o poder de torná-los verdade. Se os mistérios transmitiram pela tradição os meios para se chegar à verdade, a comunidade cristã propaga a verdade por si mesma. A confiança no iniciador uno e primordial veio juntar-se à confiança nas forças místicas que reluziam no interior da alma humana durante a iniciação. Os adeptos procuravam a deificação. Eles queriam vivenciá-la. Jesus era deificado, bastando identificar-se com ele para participar dessa deificação, no seio da comunidade por ele instituída. Esta veio a ser a convicção cristã. O que foi deificado em Jesus foi deificado para toda a sua comunidade. Abre aspas. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Fecha aspas. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Aquele que nasceu em Belém possui um caráter eterno. A antífona do Natal pode falar do nascimento de Jesus como se este acontecesse a cada Natal. Abre aspas. Hoje nasceu o Cristo. Hoje surgiu o Salvador. Hoje os anjos cantam na terra. Fecha aspas. Na vivência do Cristo, deve-se ver um grau bem definido da iniciação. Quando o adepto pré-cristão a atravessava, sua iniciação capacitava-o a perceber espiritualmente, nos mundos superiores, algo sem paralelo no mundo sensível. Ele vivenciava no mundo espiritual a essência do mistério do Gólgota. Quando depois o adepto cristão passa por essa experiência pela iniciação, ao mesmo tempo ele vislumbra o evento histórico no Gólgota, sabendo que nesse acontecimento do mundo sensorial existe o mesmo conteúdo que anteriormente existia nos fatos suprassensíveis dos mistérios. Portanto, com o mistério do Gólgota, se derramou sobre a comunidade cristã o que antes se derramara sobre os iniciados nos templos de mistérios. A iniciação dá ao iniciado cristão a possibilidade de tornar-se consciente desse conteúdo do mistério do Gólgota, ao passo que a fé faz o homem participar inconscientemente da corrente mística que partiu dos acontecimentos descritos no Novo Testamento e que, desde então, vem impregnando a vida espiritual da humanidade. Fim do sexto capítulo.